Louvor e gratidão seja ao Senhor. Que palavra maravilhosa! E o belo na palavra de Deus é que tudo é verdade, que tudo está correto, que podemos confiar em Deus e na palavra de Deus. Como seres humanos, às vezes damos uma palavra, não conseguimos cumpri-la, precisamos nos corrigir. Deus não precisa disso. Ele mantém aquilo que Ele promete. Ele permanece fiel eternamente à sua palavra. Afinal, está escrito em Isaías capítulo 40, a palavra do Senhor permanece eternamente. E Pedro, ele desenvolve essa mesma palavra no Novo Testamento e diz, o Evangelho que nós proclamamos é essa palavra de Deus que permanece eternamente. A flor murcha, a grama ou erva seca, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Quando ouvimos isso assim e acolhemos na fé, que convicção, que confiança, que absoluto. O irmão Branham, aliás, pregou uma pregação com o título O Absoluto. Eu fui repreendido, ou há quem reclame, por eu não dar títulos às pregações como o irmão Branham fazia. Eu também quero dizer a vocês o motivo. Eu não consigo me deter a nenhum tema específico. Conforme vem, eu transmito adiante, de acordo com a palavra das Escrituras, o que eu recebi do Senhor, e isso eu passo a vocês. Se eu quisesse dar um título a uma pregação, não saberia o que se tornaria dessa pregação. Vejam, homens de Deus não estão aí para que uns copiem os outros. Eles existem para que cada um cumpra a missão assim, da maneira como lhe foi concedida e dada pelo Senhor, e de nenhuma outra forma. Certa vez, ouvi o irmão Branham dizer, quando Billy Graham estava em Louisville para um café da manhã com todos os pregadores, então o irmão Branham disse, eu não posso ocupar o lugar de Billy Graham. E depois ele disse, eu duvido que ele pudesse ocupar o meu lugar. E vocês sabem bem que o irmão Branham sempre teve um certo senso de humor, e assim isso se aplica a mim também, num sentido muito, muito amplo. Eu não sei se o irmão Branham teria se orientado e se familiarizado com todos os países do mundo tão bem como a minha modesta pessoa. Ele tinha sua missão, eu tenho a minha. A palavra que nos foi lida é tão preciosa. Eu gostaria de ler pelo menos o próximo versículo do Salmo 125, ou mais uma vez ambos. Aqueles que confiam no Senhor. Essa é a condição. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles são como o Monte Sião, que não vacila, que permanece firme para sempre. Quando nós, como crentes, depositamos nossa confiança no Senhor, então permanecemos firmes em meio a todas as tempestades. Ninguém jamais ouviu dizer que o Monte Sião tenha sido abalado por qualquer tempestade de um lado para o outro. Ele permanece firme eternamente. Uma pessoa que recebeu a revelação de Jesus Cristo e foi fundamentada na palavra de Deus e deposita sua confiança no Senhor, não em si mesma, não em um ensinamento, não em uma congregação, não em um profeta ou homem de Deus, mas no Senhor. Essa pessoa é semelhante ao Monte Sião, que não balança, que permanece firme eternamente. Vocês podem dizer, essa é uma grande porção que nós, como pessoas crentes, possamos permanecer tão firmes como uma rocha, permanecer inabaláveis no Senhor e não vacilar. Mas é assim que diz a palavra de Deus e é assim que as coisas são. Não somos levados de um lado para o outro pelas diversas doutrinas, porque fomos firmemente alicerçados na palavra de Deus. E por isso a firmeza ou a constância não está em você nem em mim, ela está no Senhor. E quando Ele está em nós, então permanecemos firmemente unidos a Ele, a rocha que não vacila, mas permanece firme. E então, versículo 2, assim como as montanhas cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora até a eternidade. Não apenas por alguns dias, mas desde agora até a eternidade. E quem já esteve em Israel sabe que Jerusalém é cercada por montanhas, assim o Senhor protege o seu povo desde agora até a eternidade. Também o terceiro versículo me vai ao coração, porque o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a herança dos justos. O que o cetro dos ímpios tem a ver com a herança dos justos? E, no entanto, o irmão Branham diz, em uma pregação, nós vivemos abaixo do nível que Deus nos deu. A congregação ainda não está onde deveria, de fato, estar, onde é o seu lugar. Que o Senhor possa empunhar o seu cetro e quebrar tudo o que for cetro ímpio, para que não sejam as circunstâncias a reinar sobre nós, mas o Senhor, sobre cujos ombros repousa o domínio, o Senhor que segura o cetro em sua mão. Quem tem o cetro tem o governo, é rei, tem a palavra final. Nosso Senhor é nosso rei, Ele tem o cetro. E está escrito, o cetro não se afastará de ti até que venha aquele a quem pertence. E ele já veio, a ele pertence e o cetro repousa sobre os seus ombros. Haveria muito a dizer sobre isso. Vamos ir para uma breve contemplação da palavra e ler algumas passagens para isso. Afinal, vivemos nos dias em que tudo deve chegar à conclusão, acontecerá, tem que acontecer, porque Deus assim o disse em sua palavra. Mesmo que às vezes sejamos tocados pelo pensamento de que tudo está se arrastando, podemos ainda assim ter certeza de que Deus vigia sobre a sua palavra para que tudo aconteça no tempo certo. E nesse sentido, não precisamos de pressa, mas de paciência, para deixar o Senhor agir. Na palavra de introdução, lemos: quando minha alma desanimou dentro de mim, lembrei-me do Senhor. A quem devemos recorrer? A quem devemos ir? Somente Ele tem palavras da vida eterna. E não apenas isso, Ele também tem a palavra certa na hora certa. Ele tem para nós o consolo para tudo o que nos causa apreensão ou medo. Não podemos esperar isso das pessoas, mas nele podemos ter isso. Então, eu me lembrei do Senhor e minha oração chegou até ti, ao teu santo templo. Como é maravilhoso saber que Deus vive, que Ele responde às orações, talvez nem sempre tão rapidamente quanto nós gostaríamos. Também eu carrego um pedido de oração comigo e sei o Senhor atende orações. E se esperarmos, veremos o cumprimento. No versículo 9, nós lemos: aqueles que se apegam a ídolos vãos abandonam aquele em quem está a sua salvação. Ninguém sabe melhor do que os crentes que nossa salvação está exclusivamente em Deus, que nos concedeu a salvação em Cristo. E em seguida, o versículo 10: mas eu te oferecerei em sacrifício uma ação de graças retumbante, cumprirei o que eu prometi, a salvação vem do Senhor. Ninguém em todo o Antigo Testamento sentiu o estar perdido e o ser salvo no corpo, no espírito e na alma tão profundamente quanto Jonas. Será que compreendemos isso? Quando se fala aqui de salvação, então temos que também levar em conta o contexto. Jonas foi jogado ao mar e desapareceu. O peixe o levou para as profundezas, até o fundo. Sem esperança, sem nada, ele foi afundando mais fundo do que isso, não dava mais para ir. E lá ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Ele estava perdido, ele estava abandonado, e então veio a salvação, veio a misericórdia de Deus, veio o resgate. Assim acontece com cada ser humano. Ele é separado de Deus, perdido, nascido nesse mundo assim. Seu caminho não leva imediatamente para cima, o caminho leva para baixo, porque é o caminho largo que conduz à perdição. Mas então, assim nós podemos testemunhar: veio a salvação veio do Senhor. Eu já disse isso em algum lugar recentemente. Quem não sentiu a alma e a dor total na alma, a dor da separação de Deus, a dor de estar perdido, a dor da condenação divina, e não puder realmente testemunhar com uma vivência: eu estava perdido, mas Deus teve misericórdia de mim e me acolheu. Se alguém apenas aceitar um ensinamento sem passar por esse processo de estar realmente perdido, separado de Deus, de enfrentar o julgamento de condenação, como está escrito: o salário do pecado é a morte. E assim a morte se espalhou a todos os homens. Trata-se, pelo menos para mim, trata-se que eu não tenha apenas cumprido corretamente do ponto de vista de ensinamento a pregação diante de Deus. É preciso também ser ressaltado que cada um tenha uma vivência pessoal de salvação com Deus. E é isso que eu desejo a todos nós de todo o coração. E então virá também a união com Deus e a união com a palavra de Deus. No que diz respeito aos acontecimentos atuais, sabemos afinal que o foco permanecerá em Israel até o fim. Por mais que se tente contornar a questão, muitas coisas podem acontecer em toda a Terra. Podem acontecer erupções vulcânicas, terremotos, inundações, guerras, fomes, tempos caros. Como prevê a Santa Escritura, tudo isso acontecerá e de fato já está acontecendo. Mas o que sempre permanece na ordem do dia é Israel. Quando um vulcão entra em erupção aqui ou ali, isso acontece em algum momento, em algum lugar. Com Israel, porém, acontece sempre no mesmo lugar. E isso sempre afeta o povo de Deus. Na verdade, para o alívio de todos nós, gostaria de ler duas ou três passagens bíblicas que mostram que o próprio Senhor vai assumir o controle da situação de Israel e revertê-la. No final, não serão Sharon, Shamir e todos os outros, nem Yitzhak, mas será, bem no fim, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tomará a causa do seu povo na sua mão. E então, não será uma conferência no Cairo, ou em Damasco, ou em qualquer outro lugar. Então, o próprio Deus agirá e todos os outros terão que se submeter a isso. De Amós, capítulo 9, aqui eu gostaria de ler o versículo 11, Amós 9, versículo 11. Naquele dia eu restaurarei a cabana em ruínas de Davi e remendarei suas fendas, restaurarei suas ruínas e a farei renascer como era nos dias de outrora. E em seguida, diretamente de Amós 9, versículos 13 e 14, saibam bem, virão dias, assim diz o Senhor, em que o lavrador seguirá imediatamente o ceifeiro e o pisador de uvas seguirá o semeador. As montanhas escorrerão mosto e todos os outeiros se derreterão. Então, também mudarei o destino do meu povo de Israel. Nós percebemos aqui o que é dito. Então, eu, assim diz o Senhor em sua palavra, então também eu mudarei o destino do meu povo de Israel. para que reconstruam as cidades devastadas e assim por diante e nelas habitem. Para mim se trata do pensamento de que o momento do agir de Deus, tanto em relação à congregação quanto a Israel, tem que ser esperado. Nós podemos, assim como os líderes e guias em Israel, fazer o que precisa ser feito nesse meio tempo. Mas então, nós reconhecemos nossos limites. Deus fará a finalização na congregação e em Israel. Aqui está escrito: naquele dia eu restaurarei a cabana em ruínas de Davi. Para isso eu gostaria de ler a passagem de Atos 15, onde ela foi citada no Novo Testamento. Também naquela época havia homens de Deus que já podiam dizer o que aconteceria. Atos, capítulo 15, especialmente versículo 18, mas para manter o contexto, deixe-me ler a partir do versículo 13. Atos 15, a partir do versículo 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e proferiu o seguinte discurso: queridos irmãos, ouçam-me. Simeão relatou como o próprio Deus, desde o início, se propôs a ganhar um povo dentre as nações para o seu nome. E isso está de acordo com as palavras dos profetas. Amém. E com isso concordam as palavras dos profetas, pois está escrito: então voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está em ruínas, levantarei suas ruínas e a restaurarei, para que os que restarem busquem o Senhor, bem como todas as nações que me pertencem como meu povo, diz o Senhor, que faz isso acontecer, como foi anunciado desde a eternidade. Que palavra maravilhosa! Há quase 2000 anos, Tiago proferiu essas palavras a mando do Senhor e ressaltou conforme foi anunciado desde a eternidade. Eu também gosto da expressão "assim diz o Senhor" no versículo 17, para que os que restarem busquem o Senhor. Quando eles o buscarão? Quando ele restaurar a cabana em ruínas de Davi? Eu poderia citar imediatamente várias passagens bíblicas a esse respeito. Aqui, para que os que restarem busquem o Senhor, bem como todas as nações gentias que me pertencem como o meu povo proprietário. Diz o Senhor que faz isso. Não se trata apenas de "assim diz o Senhor", mas o Senhor se comprometeu com a sua palavra. Ele expressou, ele prometeu, é ele quem realiza tudo isso, conforme foi anunciado desde a eternidade. Quantas vezes já dissemos isso? Deus não planeja hoje. Antes mesmo do início dos tempos, desde a eternidade, ele incluiu todo o curso do tempo em seu programa. e, de acordo com o seu eterno conselho, tudo segue seu curso até que o tempo volte a desembocar na eternidade. Em outras passagens bíblicas, especialmente no profeta Ageu, é confirmado de que maneira o próprio Deus, naquele tempo, não apenas falará, mas também agirá. Eu vou ler essas passagens rapidamente. Ageu, capítulo 2, versículo 6. Ageu 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda por um curto tempo, então eu abalarei os céus e a terra, o mar e a terra firme, e farei com que todas as nações se agitem. Isso me alegra. Não serão líderes e governantes terrenos. O próprio Senhor fará isso. De Ageu, capítulo 2, versículo 21, diga a Zorobabel, governador de Judá, o seguinte: Eu abalarei os céus e a terra, e derrubarei os tronos dos reis, e destruirei o poder dos reinos gentios, e assim por diante. Me alegra, e eu creio que a todos nós, nos alegra por Deus estar no comando, por Ele estar no trono, mesmo que às vezes seja dito que Ele não se deixa ouvir nem ver. Jesus disse naquela época: um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O mundo não o vê. Após a ressurreição, nenhum incrédulo viu o Senhor. Antes, as pessoas podiam dizer: Ele não mora aqui, junto com as suas irmãs e seus irmãos, e assim por diante. Mas após a ressurreição, nenhum incrédulo viu o Senhor, apenas os crentes. E se vocês pensam que Tomé era incrédulo, assim eu penso, ele só queria criar convicção para si. Ele não deve ser contado entre os incrédulos, mas no máximo dentre os crentes que têm dificuldade em crer no sobrenatural no exato momento em que isso aconteceu. E é assim que é até os dias de hoje. O mundo não vê o Senhor, não o ouve, não tem sensibilidade para o espiritual. Não só alguns o viram logo após o Senhor, após a sua ressurreição, como Maria, Pedro, João e alguns no caminho para Emaús. E então está escrito em 1 Coríntios 15 que mais de 500 irmãos o viram de uma só vez. Mas ele se revelou apenas aos seus após a sua ressurreição. Amados, isso vale ainda hoje. O mundo incrédulo pode testemunhar: não vimos nada de Deus e nada ouvimos. Os crentes, por outro lado, podem dizer: nós vimos o Senhor caminhando no meio dos sete castiçais de ouro, nós o ouvimos, nós podemos testemunhar que Ele se revelou a nós. O mundo não me vê mais, mas vocês me verão. E para isso é necessário que pertençamos ao povo da aliança, ou seja, temos nos tornado filhos do Novo Testamento, da Nova Aliança, em cujos corações Deus pôde colocar a sua palavra. Eu leio para isso a promessa de Jeremias 31, e depois de Hebreus capítulo 8. Jeremias 31. Saibam bem, chegará o tempo, assim diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vocês sabem que eu perguntei ao irmão Goldner se essa palavra do profeta Jeremias se cumpriu ou não. Se Deus estabeleceu ou não essa nova aliança que Ele prometeu na antiga aliança, nós cremos no que o nosso Senhor disse em Mateus 26, 28. Esta é a nova aliança no meu sangue. Ele instituiu a primeira aliança e também concedeu a segunda, a nova aliança por graça. Em Hebreus, capítulo 8, lemos no versículo 10: assim será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Assim diz o Senhor: eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e serei então o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que palavra maravilhosa! Não os que estão de fora, os incrédulos que não aceitam a palavra e rejeitam o Senhor como Redentor, como Salvador, mas aqueles que se tornam crentes. Eu me alegro que ainda hoje seja verdade. O mundo não me vê mais, mas vocês me verão. Sejam sinceros. Há um compositor que canta: quando eu te contemplo em tua palavra. O que é isso? Nós vemos a Deus, nós o ouvimos, nós estamos unidos a Ele por meio do Seu Espírito, recebemos a vida de Deus e recebemos o Seu Espírito, como Paulo escreve aos Coríntios, para a partir disso e por meio disso reconhecermos o que nos foi concedido por Deus por graça. Eu me alegro por Deus ser quem opera tudo em todos, por Deus ser quem mantém e cumpre sua palavra com a congregação e com Israel, por ser Deus quem se levantará e levará a cabo sua própria obra. Por certas razões e circunstâncias, eu tenho refletido nos últimos dias sobre o que nós, como crentes bíblicos, extraímos de forma totalmente pessoal da mensagem divina da palavra revelada, e em que medida nos deixamos integrar com fé e obediência no plano divino de salvação. Todos nós sabemos de cor a palavra Atos 3, 21, em que o Senhor Jesus permanecerá no céu até os dias da restauração de tudo o que Deus anunciou pela boca de seus santos profetas. E nós chegamos, então, claramente à seguinte questão: será que apenas percebemos e ouvimos essa mensagem divina do ponto de vista de ensinamento, deixando-a passar ao lado de nós, à direita e à esquerda, sem nos importarmos e pensando no que acontecerá aos outros? Ou será que nos deixamos integrar pessoalmente na ordem divina? E eu penso especialmente em passagens bíblicas específicas na carta a Timóteo, que Paulo escreveu com referência ao tempo do fim, sobretudo o que aconteceria entre o povo, a arrogância, vocês podem ler todo o texto, a relação entre pais e filhos e assim por diante. E eu cheguei à conclusão, não importa o que venha a acontecer nesse mundo entre os incrédulos, entre os crentes, a ordem divina terá que ser restaurada. No lar, na família, no casamento, entre pais e filhos, entre mulheres e homens, entre todos e em tudo, para a glória de Deus. Será que compreendemos isso? Externamente, podemos dizer muito rapidamente, Deus restaurará tudo. Colocará tudo em seu devido lugar. Restabelecerá a ordem. E ao fazer isso, nem sequer pensamos em nós mesmos, que também nós temos que encontrar nosso lugar para que a ordem divina se estabeleça também entre nós. Será que compreendemos isso? Não se trata apenas de acharmos que Deus está fazendo tudo isso agora e que no fim virá o grande acontecimento pelo qual todos esperamos, mas essa ordem divina precisa começar em nós. Trata-se, afinal, da consumação da congregação noiva, quando é dito que Jesus permanecerá no céu até o tempo em que tudo for colocado de volta no devido lugar, no estado correto. Então, isso só pode se referir ao dia do arrebatamento e a nada mais. E como todos nós estamos esperando pelo arrebatamento, precisamos compreender que essa ordem divina realmente se manifesta em todos os corações e lares. E se, às vezes, queridas irmãs, como pode parecer à primeira vista, for exigido um pouco mais de vocês do que dos irmãos, então isso tem sua razão de ser. Quem conhece as Santas Escrituras sabe exatamente onde está a falta. Isso também não é desculpa para nós, mas lembre-se do que o irmão Branham viu em 1933. Não eram os homens, eram as mulheres que abandonariam seus lugares, foram as mulheres que não se deixariam convencer. E quem não se lembra da pregação do irmão Branham, no qual ele mencionou o exemplo de uma irmã pentecostal que estava tão cheia do Espírito que conseguia usar sapatos com saltos assim tão altos, fazer e deixar de fazer o que bem entendesse. Irmão Branham disse, irmã, assim você não pode ir pelo caminho estreito. E a resposta dela foi, vou provar para você que eu posso caminhá-lo assim. E o que aconteceu? Ela escorregou e caiu no abismo, gritando muito. O que é isso? Deixe-me expressar bem claramente. Mesmo nos lares dos crentes, há muitas famílias onde não existe mais a ordem divina. E se eu parecer antiquado agora, então perdoe-me. Mas ainda há 15, 20 ou 30 anos, Todas as filhas ficavam em casa até se casarem. Elas sentiam em casa e à vontade na família. Afinal, o que é que tem acontecido nos últimos anos? Todo mundo quer ser independente, todo mundo quer. E onde está a ordem divina? Onde está aquilo que prevaleceu por 6.000 anos, era prática comum e se aplicava tanto aos incrédulos quanto aos crentes? O espírito do tempo não arrastou apenas os incrédulos, mas também arrancou junto os crentes. Vocês podem compreender isso? Ele também arrastou junto os crentes e por toda parte há lamentos e suspiros no coração. Pode-se aparentemente ler a Bíblia, pode-se orar, pode-se pensar que está tudo em ordem com Deus. Com Deus, somente estamos em ordem quando nos submetemos à ordem divina, nem antes, nem depois, mas somente então. E bem, todas as pessoas que de fato provaram e saborearam o cálice da salvação, sabendo que o Senhor é bondoso, que abandonem esse espírito do mundo, pois ele não se dá bem com o Espírito Santo. A ordem divina pode ser encontrada aqui na palavra de Deus. E haveria muito a dizer sobre isso. Como eu já observei há pouco, até alguns anos atrás, tudo corria como desde os tempos de Adão. Mas nos últimos anos, tudo mudou tanto. Ainda hoje me lembro do dia em que, desculpem, vocês também podem dar uma risada durante uma pregação séria, quando eu vi a primeira mulher com lábios vermelhos. Isso foi para mim um choque tão grande que, de fato, eu cheguei em casa e nem sabia. É claro que isso aconteceu há muitos anos atrás, no fim da década de 40, talvez 1949, mas o que tudo aconteceu desde então? O mundo das mulheres e o mundo da moda não sabe ainda o que deve inventar para agradar ao diabo, estar à disposição dele e dependendo do que estiver em alta. Isso também me faz pensar em uma irmã preciosa, irmão Brana, em uma pregação, como ele sempre fazia. Eu faço isso muito raramente, mas ele fazia isso com frequência porque o Espírito de Deus exortava isso. Ele não podia deixar as mulheres passarem com isso, porque Deus não as deixava passar com isso. E como profeta de Deus, ele não tinha escolha, ele tinha que dizer a verdade dessa forma, sem meias verdades, sem luva de pelica. De qualquer forma, ele mencionou nessa pregação que é uma vergonha quando mulheres ficam de bermuda ou calça curtas ao ar livre no jardim da frente, não nos fundos, e tomando banho de sol, e que os homens então passam lá ao largo e as veem assim. E após essa pregação poderosa, vem uma amada irmã e diz: irmão Branham, eu estou tão feliz que aquilo que você disse não se aplica a mim. Eu não uso calças curtas, eu uso calças compridas. E aí o irmão Branham diz: isso é ainda pior. E então, naturalmente, essa senhora ficou extremamente decepcionada. Ela pensava que ela tinha saído impecavelmente. Vejam só, não é assim que funciona. Por que eu preciso dizer essas coisas hoje? Provavelmente para que todos nós, juntos, homens e mulheres, irmãos e irmãs, crianças, pais e mães, que nós compreendamos, quando a Bíblia diz: nos últimos dias virão tempos ruins, As pessoas serão arrogantes, presunçosas e avarentas, querendo dinheiro. Vocês podem ler toda a lista em 1 Timóteo 3 e 2 Timóteo 4. Vocês podem ler em todas as cartas de Pedro. Mas aqui a pergunta, a quem se refere essa lista? Será que se refere aos verdadeiros crentes, à multidão comprada pelo sangue, que se identificou com a palavra de Deus? Ou será que o registro do caráter em que o mundo se encontrará no fim dos tempos? E nós temos simplesmente dizer que Deus faz uma distinção entre o crente e o incrédulo, entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Portanto, se há um registro completo sendo apresentado, isso não pode ser a situação da congregação, não é mesmo? Por favor, será que esse é? Eu vou ler para vocês agora, para que vocês saibam que está escrito assim. Então vocês simplesmente precisam dar razão a Deus e não pensar que essa é a situação em que a congregação se encontra. Está aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, o Espírito, porém, declara expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão ou cairão da fé por se voltarem para espíritos enganadores e para doutrinas que provêm de demônios. E a lista continua. Mas a descrição direta está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, mas saiba isso, nos últimos dias sobrevirão tempos ruins, pois naqueles dias as pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, caluniadoras, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, sem lealdade, caluniadores, desmedidos. Essa é a situação da congregação? Não, e mais uma vez, não. Essa é a situação das pessoas atualmente no tempo do fim. A situação da congregação, eu peço para Deus que seja, que tem que ser bem diferente. Se todo esse quadro, essa lista, se aplicasse à congregação de Deus, sim, o que seria então a congregação de Deus? Então ela nem seria mais a congregação de Deus, não? Aqui está dito muito claramente, então as pessoas, não os crentes, não os santos e amados em Cristo, mas as pessoas deste mundo terão e demonstrarão esse caráter, mas não os crentes. Os crentes serão arrancados, se deixarão arrancar para fora desse mundo. E o Senhor disse, vocês não são deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. E ele disse, e se eles me odiaram, também vão odiar vocês. Os crentes não pertencem a esse mundo, nem fazem parte dele, muito menos o mundo pertence dentro deles. E aqui está o ponto. Muitos saíram do mundo, mas eles não permitiram que o mundo fosse tirado de dentro de si. Ao contrário, continuam sendo guiados pelo Espírito da época. Em Colossenses 3, o apóstolo realmente resumiu bem as coisas, trouxe ao ponto e enumerou uma a uma. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como convém no Senhor. Vocês percebem do que se trata? Então, adiante. Maridos, amem suas esposas e não deixem-vos amargar ou irritar contra elas. Aqui, cada um é mencionado, todos. E depois, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Sim, se hoje alguém diz algo a um assim chamado filho adulto, Bem, o que acontece então? Aí dizem: você é antiquado, você não acompanhou os tempos. Mais uma vez a pergunta: estamos acompanhando os tempos ou nos deixamos guiar ou trazendo concordância com a palavra de Deus? Amados, o julgamento começa na casa de Deus. A correção, a restauração, a ordem divina e a revelação do poder de Deus tem que, de fato, e vão, de fato, se manifestar na congregação e por meio da congregação. E por isso é simplesmente necessário que essa ordem estabelecida na palavra de Deus para os crentes seja observada por todos nós, por graça, para que demos a Deus a oportunidade de moldar nossa vida como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, seja qual for a nossa condição, e que nos deixemos integrar nessa ordem divina. E somente então, quando tivermos compreendido esse ABC, como o irmão Branham às vezes chamava, quando tivermos compreendido, será possível enxergar também as outras coisas e vivenciá-las com Deus. Entendemos isso corretamente? Deus tem boas intenções para conosco. Ele não quer nos deixar assim, que passemos assim. E eu repito mais uma vez, em nome do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, a descrição do tempo do fim, que descreve a queda de Deus, o distanciamento da humanidade em relação a Deus, isso é uma coisa. E a congregação chamada para fora, separada, purificada e santificada, é uma multidão composta por muitos membros inserido na vontade de Deus, que nos é não apenas prometido na palavra de Deus, mas também apresentado de forma clara e evidente ante os olhos. Podemos dizer amém a isso? E assim, de fato, distinguimos o que pertence a esse mundo e o que pertence ao reino de Deus. No mundo, as coisas mundanas seguem seu curso. No reino de Deus, vale aquilo o que Deus determinou para o reino de Deus. Já que estamos falando desse assunto, haveria ainda duas ou três passagens para ler. Eu vou lê-las agora e cada um pode levá-las para casa e refletir sobre elas, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, gostaria de ler mais alguns versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. E segundo a predeterminação de Deus, o Pai, foram eleitos para, na santificação do Espírito, serem obedientes e serem aspergidos com o sangue de Cristo, que graça e paz vos sejam concedidas cada vez mais abundantemente. Aqui é descrita a multidão que foi eleita antes da fundação do mundo para ter parte daquilo que Deus preparou para os seus, para na santificação do Espírito, para obediência. E é disso que se trata. Como Paulo escreveu à congregação de Roma, para criar a obediência da fé entre todos os, atuar a obediência da fé em todos os povos, a fé que vem da pregação pertence junto com a obediência, e a obediência com a fé, ao nos tornarmos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Pois quem apenas ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que, embora pegue o espelho, olhe nele, veja como está consigo e depois siga seu caminho. Assim não deve ser, assim não deve permanecer, tem que se tornar diferente. Hoje nós olhamos juntos, eu pela minha parte, você pela sua, e que cada um olhe para o próprio espelho e não veja o outro, que o homem não veja a mulher não veja o homem, que os pais não vejam os filhos não vejam os pais. Cada um olhe no espelho, cada um veja a si mesmo e diante de Deus reconheça isso e diga: Senhor, eu desejo ocupar o meu lugar diante de ti da maneira que tu determinaste em tua palavra. Concede-me a força para me tornar um praticante da tua palavra. Se todos fizermos isso, em breve a bênção de Deus fluirá em grande medida e nós contemplaremos a glória de Deus. A ordem divina, não nos esqueçamos disso, que tem que ser restabelecida antes do retorno de Jesus Cristo, é mais urgentemente necessária na congregação. E se nós, pela graça, considerarmos uma pequena parte da congregação geral como todo, então vamos dar razão a Deus e à sua palavra, simplesmente nos submetendo a tudo o que a Santa Escritura diz. Hoje mesmo eu li a passagem na qual está escrito: as mulheres mais velhas devem exortar as mais jovens a amarem seus maridos e assim por diante. E eu pensei comigo mesmo: se hoje uma irmã mais velha se aproximasse de uma mais jovem e quisesse dizer algo, bem, com toda sinceridade, o que aconteceria? Mas é assim que está escrito na Bíblia. Nós temos que nos esforçar para ler a palavra de Deus aplicando a nós mesmos pessoalmente, não apenas ler pensando nos outros, mas ler aplicando a nós mesmos, para que nós sejamos tocados pela palavra e para que por meio dela possamos nos corrigir, ajustar e nos unir verdadeiramente a Deus. Lá há a pregação do irmão Branham, união de tempo e sinal, ou sinal e tempo. É realmente um tempo de união em todos os níveis, politicamente, economicamente, religiosamente, tudo está se unindo. A terra inteira está sendo sacudida de um lado para o outro. Os povos já não são mais o que eram há 10 anos. Tudo está em movimento. Por quê? Tem um sentido e um propósito. Tomemos aqui a Europa como exemplo. Se está escrito que todos se submeterão a esse único homem que detém o domínio religioso e político, embora as pessoas não percebam, vejam isso, se em Apocalipse 13, versículo 8, está escrito que todos os habitantes da terra o adorarão, então isso é verdade. E se está escrito que lhe será dado poder sobre todas as nações e línguas, então isso também é verdade ou não? Eu vou ler para vocês. Eu tenho a impressão de ver alguns rostos incrédulos. Isso não me agrada, pois a palavra de Deus é, afinal, a palavra de Deus. E aqui está escrito em Apocalipse 13, versículo 7 e 8: também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe concedido poder sobre todas as tribos, nações, línguas e povos. Assim todos os habitantes da terra o adorarão, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi molado escritos desde a fundação do mundo. Eu poderia ler para vocês agora as passagens das Escrituras Santas que dizem que nosso Senhor será rei sobre toda a terra. Que o reinado, vamos lá, só duas passagens rápidas. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então o sétimo anjo tocou a trombeta e ouviram-se no céu vozes altas que clamavam: o reino do mundo passou para o nosso Senhor e para o seu ungido, e ele reinará como rei para todo sempre. Nós poderíamos ler um grande número de passagens bíblicas, nomeadamente aquelas que dizem que o Senhor será rei sobre toda a terra. A melhor no Antigo Testamento sobre esse tema é Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, onde está escrito que o Senhor... Será que disse certo? Zacarias 9, eu quero dizer Zacarias 14, versículo 9, desculpem. Zacarias 14, versículo 9. O Senhor será então rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único e o seu nome será o único. Mas antes que Cristo, nosso Senhor, reine sobre todas as línguas, povos e nações, o anticristo que ocupa o seu lugar aqui na terra, fazendo-se passar, festejar pela autoridade suprema nesse mundo. E eu mesmo li isso. Está escrito nos livros, os historiadores relataram isso. O homem do Vaticano, está escrito preto no branco. A jurisdição sobre todos os povos, todos os presidentes e todos os governos é o Vaticano. Ele é a autoridade suprema, o juiz supremo sobre todos os povos, sobre todos os reinos, sobre todos os presidentes. É essa a pretensão que ele agora reivindica. Cristo é o Senhor herdeiro de toda a terra. Quando ele puser seus pés na terra e no mar e rugir como um leão, tudo lhe estará submetido e ele reinará como rei. Mas esse homem precisa desempenhar esse papel agora para que todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro Imolado caiam nessa armadilha, prestem-lhe homenagem e concordem com a causa. Vocês percebem porque somos especialmente gratos pelo irmão Branham e seu ministério? Nós somos especialmente gratos a Deus por ter havido em nossa geração um profeta a quem, por graça, foi revelado até mesmo o Apocalipse, que permaneceu oculto e enigmático. Eu vi em algum lugar que Billy Graham está se preparando para fazer sua quarta visita ao Papa. Meus amados, nós vemos aonde todos esses caminhos levam. Há um Deus no céu que tem um povo na terra que ouve e respeita a sua palavra, que se deixa orientar e guiar divinamente e que ouve e compreende o mandamento da hora e não ignora levianamente, dizendo talvez, sim, Deus nos deu uma maravilhosa mensagem. Quem são nós? Que mensagem ele deu pessoalmente para você no seu caminho? A que você e a que eu, a que todos nós devemos prestar atenção? O que diz respeito a você, a mim e a todos nós, cada um em seu campo? E então, o que diz respeito à congregação como um todo? Vocês compreendem isso? Não apenas uma mensagem geral que passa voando por todos, pessoalmente, à direita e à esquerda, mas uma mensagem que envolve o completo povo de Deus com a vida, com a fé, com o ensino, com tudo. Nenhum domínio, como canta o compositor de hinos, para que nenhum domínio mais se subtraia a sua influência, para que Deus possa se tornar tudo em todos. Por fim, de que adiantaria para mim, para você, para nós, se víssemos claramente o desenvolvimento como um todo, mas não permitíssemos que Deus colocasse tudo em ordem dentro de nós, no estado correto, e que cada um, na tarefa que lhe foi confiada por Deus, encontrasse seu lugar e alcançasse a paz interior diante de Deus. Não passar além da palavra, olhar para dentro, deixar que ela fale a nós, olhar-se no espelho da palavra e dizer: Senhor, concede-me graça e força para ser o que tu desejas fazer de mim. Crianças terão seu relacionamento com os pais e os pais com as crianças na medida em que isso depender de nós. Não podemos decidir pelos outros. Se uma mulher quiser permanecer incrédula, assim escreve Paulo em 1 Coríntios 7, então o marido não tem culpa. Se o homem quiser permanecer incrédulo, o que a mulher pode fazer a respeito? Aqui, cada um tem que assumir para si seu lugar diante de Deus. O que os outros fazem, seja problema deles, assuma sua posição e o seu lugar diante de Deus. E então todos nós teremos dado um bom passo adiante e com certeza a bênção de Deus repousará sobre todos nós. E como já dissemos no início, no que diz respeito a Israel e ao desenvolvimento em geral, tudo está acontecendo exatamente como foi predito na palavra. Talvez uma observação sobre os acontecimentos na Iugoslávia, embora não temos nada a ver com política, mas são justamente as duas, digamos, províncias católicas romanas que estão se levantando. E quem conhece bem a história sabe que em abril de 1941, 2 milhões de sérvios moravam na Croácia. E você sabe o que aconteceu? Oficialmente, 600 mil foram assassinados em abril de 1941, mas não pelas forças armadas alemãs, pelos croatas, que são católicos romanos, pelos ustachas. Vocês podem ler sobre isso na revista Spiegel, em diversos documentos. Ainda na minha última visita, o pai idoso do nosso Momo Petrovic me disse na Iugoslávia: Sr. Frank, não foram 600 mil, foram 800 mil sérvios que foram assassinados pelos croatas. Uns eram gregos ortodoxos e foram executados, e os outros viviam sob o mesmo teto que o bispo Spetinac. Vocês não viram as fotos? Durante a entrada das tropas alemãs, o bispo com a cruz à frente, vestido de branco, à direita e à esquerda, todo o clero marchava à frente com a cruz erguida, os militares vinham só atrás. É claro que eu leio bastante em todos os meus voos, eu vi todas essas imagens e mantive quase todas. Uma eu trouxe, Hitler, nessa página da revista Spiegel, da última, o espelho da última da edição da semana passada. Quando se lê sobre isso, então compreende-se o que está acontecendo. Não se trata apenas de uma Europa unida, trata-se de uma Europa católica romana unida. E quem não compreendeu isso ele está cego. Três frases do que está escrito aqui nessa matéria da revista Spiegel, o Espelho, da semana passada, na página 120. Intelectuais eslovenos e croatas têm recentemente reivindicado em voz alta seu pertencer ao espaço cultural da Europa Central. Isso foi imediatamente interpretado na Sérvia como um desejo de erguer um baluarte católico contra a Sérvia ortodoxa. Todos sabem que toda a população sérvia é grego-ortodoxa, a Eslovênia e a Croácia romano-católicas, e naquela época 200 mil se converteram ao catolicismo, o restante foi executado e hoje a minoria é perseguida. Mas veja o que ainda está escrito. O intelectual esloveno já havia alertado sobre isso há 3 anos em uma palestra sobre uma Europa Central católica. Também os políticos, também as pessoas que aqui escrevem de forma simplesmente secular sabem o que está por vir e também sabem quem está por detrás disso. Vocês sabem que se eu não tivesse que pregar, também teria entrado para a política. Isso simplesmente me ocupava e esses acontecimentos realmente me moviam. Podemos vê-los muito, muito claramente. E é por isso o apelo: vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Agora nós vemos a grande união sobre o Vaticano, por meio do Conselho Mundial de Igrejas, por meio das diversas instituições, mas apenas um permanece como cabeça, e nós sabemos muito bem quem é. A congregação de Jesus Cristo não tem chefe que esteja em algum lugar na terra. A congregação de Jesus Cristo conhece apenas uma cabeça, e essa é Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. A política atual está tão impregnada de religião que os jesuítas e os Opus Dei, os dois pilares da Igreja Romana, estão hoje em todos os lugares, ocupando todas as posições-chave. Por que eu digo isso? Eu digo isso simplesmente para deixar claro isso para nós. O que está acontecendo agora é o ressurgimento do Império Romano, tal como Daniel o viu. O último Império Mundial está surgindo diante dos nossos olhos. E todos os povos precisam ser sacudidos de um lado para o outro, buscando apoio justamente nesse grande Império, ao qual todos terão que submeter no final. Nós pertencemos no reino de Deus. Nós estamos, assim como os três homens naquela época, como Daniel, ainda nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Naquela época, eles estavam no cativeiro babilônico. Nós ainda estamos aqui, mas não por muito tempo. Graças sejam a Deus, não por muito tempo. Quando o mundo inteiro estiver aclamando esse homem, e quando o mundo inteiro estiver clamando paz, paz, e quando todos estiverem se alegrando, e até mesmo Israel for incluído, então nós, como congregação, isso acontecerá mais ou menos na mesma época. O reconhecimento de Israel e o arrebatamento da congregação ocorrerão mais ou menos na mesma época, porque, então, de acordo com o profeta Daniel e também de acordo com Apocalipse 11, ainda deve haver o ministério das duas testemunhas. Mas, do ponto de vista de ensinamento, não queremos mais nos aprofundar nessas questões hoje. Eu, da minha parte, estou alegre por Deus nos ter aberto os nossos olhos, que vivemos em um tempo em que o Senhor falou conosco e revelou sua palavra, para que não apenas nos juntemos alegria, onde a alegria condança, onde é dançado, e mesmo que fosse alegria dança em torno de um bezerro de ouro, nós nos encontramos diante de Deus para ouvir a sua palavra e nos orientarmos por ela, mas pela graça também podemos avaliar todas essas coisas, o desenrolar geral, tal como ele agora toma forma diante dos nossos olhos. Pensem nisso, uma União Soviética que estava tão excluída, um oitavo que se juntou recentemente ao sete, pode, e quando chegar o fim definitivo, ainda estar presente, de modo que até mesmo o grande Império Russo, tudo isso, seja incluído nesse último império. E quem tem o dinheiro é quem manda. Os sete maiores ainda vão abrir bem a boca e dirão o que o falso profeta lhes ditar. Pois, bem no final, nenhum político saberá mais o que está acontecendo. Eles dependerão do que vier dali. Isso culminará em Apocalipse 16, onde da boca da besta e do falso profeta e assim por diante sairão os três espíritos impuros como rãs e são espíritos do diabo. O Espírito de Deus nos exorta hoje a levar a sério o tempo, a hora e o desenvolvimento dos acontecimentos que já estão bastante avançados. E cada um assuma a responsabilidade e não descarte por causa do desconforto, mas corrija o mal e caminhe com Deus. Vamos nos perguntar hoje, cada um pessoalmente, Senhor, o que Tu tiveste a me dizer hoje? E vamos também prometer ao Senhor que, com a ajuda dEle, faremos o que Ele exige de nós e ocuparemos o nosso lugar. Ele nos ajudará nisso, Ele abençoará. Pois vejam, se o desenvolvimento geral já está tão avançado, quão próximo poderia estar o retorno do Senhor? Que também esse dia possa contribuir para que nos tenhamos aproximado mais do Senhor e que sua bênção e sua paz repousem sobre todos nós por sua graça. Amém.